Não é somente ouvir a palavra que é importante, nós temos que também fazer, pôr em prática, andar na vivência desta palavra que Deus tem nos dado durante este mês. Deus faz tudo com propósito. Ele não nos salva só para levar-nos ao céu. Ele nos salva porque Ele tem interesse em fazer algo aqui na terra. Eu tenho dito isso várias vezes, em pregações ao longo dos anos, mas Deus falou comigo uma vez, que chocou-me mesmo. Porque eu estava a orar, entregando a mim mesmo a Deus novamente, dizendo tanto que eu o amo e tanto que eu gostava de estar com Ele no céu, e que eu estava assim, com esses desejos, estando com Ele no céu. E Ele falou comigo durante aquele tempo. Ele disse: Jim, tu e eu estamos a caminhar em sentidos opostos. Eu disse: o quê? Mas não ouviste-me. Eu estou a entregar a mim. Eu quero somente estar contigo no céu. E tu estás a dizer que nós estamos a caminhar em sentidos opostos. Ele disse: sim. Tu queres ir ao céu e eu quero voltar à terra. E às vezes nós temos essa ideia, que Deus só interessa que nós chegamos lá. Mas Deus quer chegar aqui e fazer algo aqui na nossa terra, esse planeta. Ele quer transformar vidas. Ele quer restaurar famílias. Ele quer curar enfermos. Ele quer fazer a sua obra aqui. Ele quer acabar com a maldição. Ele quer redimir, aquilo que foi estragado pelos erros humanos e os nossos próprios pecados. Deus quer fazer algo. Por isso, quando Ele voltou ao céu, Ele não disse: até breve, vai estar comigo. Não, Ele deu-nos uma comissão. Ele deu-nos um mandato. Diz: faz isso. E depois Ele, quando voltar, Ele vai prestar contas. Então, o que é que vocês fizeram? Deixe-me ver. Deixe-me ver a vossa fé. Deixe-me ver o vosso empenho. Deixe-me ver aquilo que vocês fizeram. Em meu nome. Hoje eu quero que nós lemos aquelas últimas palavras de Jesus. Vamos para Atos, capítulo 1. Versículo 8. Versículo 9 é interessante. Diz: quando dizia isso, vendo eles, foi elevado às alturas, há uma nuvem e o recebeu, ocultando os seus olhos. Então, aquilo que nós temos em versículo 8 são as últimas palavras de Jesus aqui na terra. Ele disse assim: mas recebereis o poder ou virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Mensagem hoje, nesta série de mensagens sobre o mandato divino, é ser-me-eis testemunhas. Deus quer que nós falamos. Deus quer que nós testemunhamos do seu poder. Até que esse mandato foi também o mandato que estava sobre ele. Foi a mesma coisa que Deus deu a Jesus. E nós temos uma profecia em Isaías 61, versículo 1. é que Jesus leu isso no sinagogo de Nazaré e depois disse, logo depois da leitura desta palavra, ele disse, hoje essa palavra é cumprida. Essa missão está sobre mim. Esse mandato que vem do meu Pai está sobre mim. E agora, antes de sair, ele deixou esse mandato conosco. Mandato é essa, versículo 1. Isaías 61, versículo 1 diz, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos do coração e proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. E depois Jesus, a Bíblia diz em Atos 10:38, andou fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo. Jesus colocou aquela missão em prática. Ele começou a andar fazendo essa obra. Ele chama essa missão possível, não impossível, mas possível. Porquê? Nós temos um ingrediente aqui nessas duas passagens que mostra aquilo que para nós é impossível, mas para Deus nada é impossível, porque o unção, o Espírito Santo, estava sobre Jesus, estava sobre também a nós. Está sobre nós. O Espírito Santo é aquela pessoa divina que nos capacita. Sem a presença do Espírito Santo é impossível fazer aquilo que Ele mandou-nos fazer. Há muita coisa que nós podemos fazer. E às vezes ficamos tão à vontade em fazer as coisas sem aquela unção do Espírito Santo, sem a sua presença, que nós fazemos coisas em seu nome ou para Ele, mas Deus não agrada tanto nas nossas forças, Ele quer nos ungir para que a nossa obra seja algo marcante e sobrenatural. Por isso Ele disse aos seus discípulos, espera aqui em Jerusalém até receber aquela unção. Não faz a missão, não faz esse mandato divino sem a minha presença, sem o Espírito Santo. Porque quando nós fazemos com a unção do Espírito Santo, aquilo faz efeito e transforma o nosso próprio mundo. Jesus diz aos seus discípulos, quando eles admiraram com a dificuldade que as pessoas que tinham uma certa posição e autoridade e bens e coisas assim, tão difícil que eles, né, de largar ou não confiar naquilo que eles tinham para confiar em Deus. E Jesus diz, para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. E por isso, aquela missão torna-se possível de levar o Evangelho à nossa Jerusalém, que é a nossa própria situação, a nossa casa, a nossa cidade, para a Judeia, que é a nossa área, para a Samaria, são as culturas diferentes, aquela parte assim, mais além, e até os confins da terra. Que essa era impossível para o homem, mas com a unção do Espírito Santo, tornou-se possível. 10 dias depois, no dia de Pentecostes, a unção do alto foi derramada. O Espírito Santo assentou sobre esses discípulos. Não era somente os 12 naquela altura, era 120 pessoas que estavam reunidas naquele cenáculo, né, buscando, esperando em obediência deste mandato, obediência daquela promessa que vem do alto. E quando o Espírito Santo foi derramado, logo eles começaram a testemunhar. Era aquela consequência imediata daquilo que Deus estava fazendo na sua própria vida. Porque o nosso testemunho, aquilo que nós dizemos com a nossa boca, é baseado numa experiência. Quando somos chamados para ser testemunho no tribunal ou para alguém, não podemos inventar, não é teoria que é querido de nós, é a nossa experiência. O que é que nós temos visto? O que é que nós temos observado? O que é que nós temos participado? Qual é a nossa experiência naquela situação? E quando Deus enviou-nos para ter testemunhos, e não para andar assim pregando teorias, pregando coisas que nós, para nós não é real, mas para dizer exatamente aquilo que aconteceu nas nossas próprias vidas. É a realidade nossa. Uma coisa que, às vezes, eu, ao longo da minha vida espiritual, eu tenho visto muitas pessoas quase desqualificando a si mesmo. Diz, ah, pá, eu não tenho nada, eu não tenho testemunho, eu não tenho nada para dar às outras, eu melhor ficar calado, melhor ficar assim no meu cantinho, eu não consigo. É, eu acho que muita gente sofre desta baixa autoestima, ou aquela medo de expor ou dizer alguma coisa. Como que eles têm que produzir o fruto. Mas quando nós falamos, é baseado naquilo que é real para nós. Não é teoria. E quando é real, é fácil de falar. Se nós queremos convencer uma pessoa segundo a certa teologia ou um ensino que nós temos ouvido ou lido, ou coisa assim, torna-se difícil, porque depois alguém pode dar volta à nossa cabeça. Porque é somente uma coisa que nós temos lido, ou entendido, ou pensando, ou acreditando, ou coisa assim, mas quando é algo que é real, essa não há argumento contra isso. Eu lembro uma vez que eu estava de viagem em Marrocos, estava no comboio. E na nossa caminha assim de comboio, porque tem aqueles compartimentos assim fechados, na nossa, eram seis lugares, e eu e mais outro irmão que estava a viajar comigo. E depois houve um homem muçulmano e uma mulher. E normalmente não falamos com as mulheres, né? Nem olhar nos olhos da mulher, né? No país muçulmano. Ela não era muito tradicional, ela era bastante culta, era advogada. Nós sabemos isso só depois. Mas começámos a entrar em conversas com um homem. E aquilo sempre virou para a parte de religião, porque é aquilo que eles gostam de falar. Eles gostam de falar assim, e fazer qualquer debate, principalmente com, né, conosco, que somos europeus, e para eles todos os europeus são cristãos. Então, é um debate assim. Então, nós falámos e... pronto, aquilo não deu fruto nenhum. Né? É só conversas. Eu falava de Bíblia, outro falava do Corão, e era uma... Né, aquela, né, aquilo não andava para frente. Depois o homem saiu, porque chegamos no lugar dele, e ficamos ali só com essa mulher, e a mulher começou a conversar mais. Ela começou a conversar segundo aquela conversa que nós tivemos com o homem. Ela falava de Deus, mas eu não acredito nisso, e começou a defender a sua própria religião. Eu parei assim dessa conversa e disse que eu comecei a contar a minha, né, história, a experiência que eu tive com Deus, o que é que eu era de, né, antes, a minha, né, um encontro que eu tive com Deus, a mudança na minha vida. E cada vez que eu falava assim do meu testemunho, ela ficou assim ainda mais intenta. Até que ela começou quase a ficar em pé acima daquele assento, né? No comboio. Tão assim, tão envolvido com aquilo que eu estava a dizer. E ela disse, mas como é possível Deus falar contigo? Mas como é possível isso? Mas conta, né? E quando eu comecei a compartilhar aquilo que era real para mim, a minha experiência, eu vi a transformação da vida dela. Antes ela não queria nada com a Bíblia, mas no fim, eu disse, eu tenho uma Bíblia comigo, a senhora quer essa Bíblia? E ela ficou assim, oh, eu sempre gostava de ler essa Bíblia. obrigado. E depois ela pegou naquilo como era um tesouro assim tão precioso para ela. A mudança radical. Só compartilhando aquilo que era a minha experiência. O nosso testemunho tem muito poder. E quando nós falamos acerca de, não é, daquilo que é real, não é nada assim fora da nossa capacidade. Porque uma coisa que eu aprendi acerca dessa missão, desse mandato divino, e que Deus requer de nós aquilo que é possível para nós. Ele não requer de nós algo impossível. Eu quero mostrar uma passagem em Lucas, em que Jesus envia outros discípulos e entregou esse mesmo mandato a um outro grupo, não era o 12 dele, era 70 outros discípulos. Nós não conhecemos esses discípulos, não sabemos nem o nome. Mas eu tenho uma certa ideia porque ele escolheu esses 70 e não os 12. Mas eu era mais para ensinar os 12 como que Deus não faz exceção de pessoas. Que os 12 não eram tão especial, né? Todos não são especiais. Que Deus pode usar qualquer pessoa. Por isso nem temos nomes. Porque, vamos imaginar, nós pertencemos a esses 70. Ok? Porque não são os apóstolos, as pessoas grandes, assim, escolhidos, especiais, assim, que Jesus, né, investiu durante tanto tempo e deixou o seu ministério. Não. Essa era gente como nós. Okay? E com essas 70, ele diz para fazer 4 coisas. E nós temos isso em Lucas capítulo 10. Ele diz que, né, em versículo 3, diz: ida, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Que mandato é essa? Oh, cordeirinhos, vocês vão para os lobos agora. Vocês vão tomar um risco, né? Porque eu vou expor vocês, né, perante as pessoas. Mas além disso, esses lobos também fala do perigo que existe quando nós saímos da nossa concha e começamos a ser visto, né, publicamente como cristãos. Eu sei que há muitos agentes secretos assim no corpo de Cristo. Ninguém sabe que é crente. Esconde-se assim. Só às vezes se revela, né? Quando está na igreja. Agora sou crente. Mas o resto do tempo anda assim, segredo, assim, aquela de, né? 007. É o James Bond. Mas ele diz: eu vou enviar-te, né? Eu vou expor-te, né, perante os lobos. Não leva nada contigo. Não leva dinheiro, nem uma muda de roupa. Não, não leva nada. Eu vou mostrar que eu sou capaz de sustentar a vocês. Eu vou cuidar de vocês. Jesus ficou assim no seu lugar. Não sei qual era a cidade onde estava, Capernaum, mas ele enviou aquelas 70. Para ir dos lugares onde ele queria ir. Então, eles abriram a porta para Jesus. Prepararam um caminho. Depois ele disse: fazer 4 coisas. Eles foram de 2 em 2. Eles foram de casa em casa. De aldeia em aldeia. Fazendo 4 coisas. E essas 4 coisas nós podemos fazer. Primeira coisa é que eles tinham em versículo 5: em qualquer casa onde entrares, dizei primeiro, paz seja nesta casa. Quantos de vocês conseguem fazer isso? Quando nós saudamos com paz, nós estamos a dizer, estamos a abençoar aquela casa. Quantos de vocês conseguem abençoar pessoas? Abençoar e falar bem, não é? Acerca das pessoas. Não é? Não entrar na casa de alguém e começar a dizer, epa, essa é lixo, opa, essa é demônio, epa, tira aquilo. Não é? Não entrar numa casa e dizer, epa, essa cão tem pulgas, vai sair daqui. Não é? Não. Entrar numa casa e falar bem. Oh, aquela cozinha, é tão lindo. Ah, é? Oh, eu gosto da tua casa, é tão linda. Ah, aquela criança, festinha de todo lado. Falar bem. Okay? É a primeira coisa que Deus manda-nos fazer. Não é? Quando nós falamos bem das coisas das pessoas, das crianças das pessoas, os cães e os animais das pessoas, as pessoas respondem, não é? A nós de uma forma diferente. Okay? Pois a segunda coisa, em versículo 7, e ficai na mesma casa comendo e bebendo os que eles tiverem. Quantos de vocês conseguem fazer isso? Comer e beber. Quantos de vocês gostam de comer? Agora estamos em jejum, não é? Eu não vou falar muito sobre isso, porque essa semana é jejum e oração. Mas na próxima semana, outra semana, entrando em casa de alguém, não é? E comer e beber. Nós podemos fazer isso. E dizer, epa, essa comida é tremendo. Ah, pá, é tremendo. E é? Falando bem, convivendo com as pessoas. É? Eu acho que qualquer um de nós, não é? Principalmente nós portugueses, nós gostamos disso. É o nosso prato. É a nossa cultura. Não é? Nós gostamos daquele convívio à volta da mesa. E Deus enviou-nos fazer isso. Aleluia! Sabe o que acontece quando não estamos à mesa com alguém? Eles ficam mais relaxados conosco. Eles começam a falar do seu trabalho, falar da sua família, seus filhos, falar dos seus problemas, falar das situações que estão acontecendo nas suas vidas, porque nós estamos num ambiente relaxado. Uma coisa interessante deste curso Alfa, a primeira coisa que eles vão fazer é comer juntos. Cada vez é comer alguma coisa. Bem, eu quero ir. Porque é aquilo que Deus, não é? Não é? Faz parte desse mandato. Terceira coisa, nós temos em versículo 9. Curai os enfermos que nela houver. Curai, ai, agora está a ser complicado. Como podemos curar enfermos? Através da oração. Nós oramos. É só isso. Nós oramos e Deus cura. Okay? A Bíblia diz em Tiago 5, diz que se haver qualquer doente, não é? chama os anciãos, né? Eles vão ungir com azeite em oração, né? E Deus levanta. Então, nós fazemos a nossa parte e Deus faz a sua parte. Aquilo que é impossível para o homem, Deus que faz. Okay? Quando a Bíblia diz para curar os enfermos, nós temos que somente orar pelos enfermos. Aquela palavra, aquela oração da fé, em que nós confessamos aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, que é a nossa provisão para a saúde e cura. Estamos ali, eles começam a abrir o seu coração, falando acerca das situações que estão a passar nas suas vidas, e nós simplesmente perguntamos: posso orar para vocês? E claro que eles, claro que sim. E depois, essa é a quarta coisa, nós anunciamos que o reino de Deus chegou à sua casa, que significa que eles vão sentir alguma coisa diferente. Epa, eu estou sentindo, obrigado pela sua oração, obrigado, estou sentindo. E logo diz, não, esse é Deus. Anunciar o reino de Deus significa dar glória a Deus por aquilo que está acontecendo na sua vida. Porque é o poder de Deus que opera. Então, esse mandato tem aquela parte humana, que é a nossa parte, mas o Espírito Santo confirma aquilo que nós estamos a fazer com sinais e maravilhas. Deus quer a nossa participação, mas Ele não vai deixar-nos assim sós. Ele vai confirmar a nossa obediência a esse mandato com aquilo que nós não podemos fazer. Sinais e maravilhas, milagres. Por isso a nossa missão não é somente possível, mas é poderoso. Os 70 voltaram. E nós temos aqui em versículo 17 o seu testemunho. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Eles ficaram surpreendidos, porque, como o pastor Oscar diz, eles ultrapassaram as suas expectativas. Transbordou aquilo que eles, né, pensaram que ia acontecer. Não somente fizeram, né, aquilo que Jesus diz, mas os mesmos milagres, mesmo fruto que estava na vida de Jesus, que eles observaram vez após vez, né, aqueles acontecimentos no próprio ministério de Jesus, estava a acontecer com eles. Eles dizem: até os demônios, nunca na nossa vida imaginamos que até os demônios estavam sujeitos a nós. Eles saíram, vimos pessoas libertas. E Jesus disse: ah, eu sei, eu vi Satanás cair. Eu vi. Alguma coisa foi, aconteceu nos céus. E aquilo que era difícil, aquilo que era aqueles céus de bronze, quebrou-se, e agora há luz, há céu aberta. Porque vocês somente fizeram a vossa parte. Pois ele disse uma coisa interessante. Em versículo 19. Eis que... Ele está a falar aos 70 ainda. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Essa mesma unção que estava sobre ele passou para 70. Essa mesma unção que estava sobre Jesus passou para 120. Essa mesma unção de Deus passou para toda a sua igreja. Para que nós podemos sair e fazer aquela obra e ver os milagres acontecer, não somente através dos pastores, mas através de cada um de nós. Que até os demônios estão sujeitos a nós. Vocês não têm que andar assim fugindo cada situação, andando assim à procura de socorro. Ei, o inimigo está atrás de mim. Ah, o inimigo, ei, circunstâncias. Ei. Não. Mas assuma a tua posição e diz: não, Deus me deu poder. Em nome de Jesus, sai daqui. Deus deu poder. Essa palavra é autoridade. Deu autoridade para pisar sobre todo o força do inimigo. Não para ficar debaixo das circunstâncias, mas para reinar, para ordenar, para expulsar, para fazer aquela obra que Jesus fazia quando ele estava aqui na terra. E aquilo passou para nós, para que nós podemos fazer em nome do Senhor. E vocês nunca vão experimentar isso até tentar. Porque essa unção já foi dada. O Espírito Santo está conosco. Habita das nossas próprias vidas. Vocês não são menos do que qualquer outra pessoa. Porque o Espírito Santo está em cada um que tem recebido Jesus. O Espírito Santo está aqui. E quando nós começamos a fazer em obediência aquilo que Ele mandou-nos fazer, nós vamos ver a mesma autoridade, o mesmo poder, a mesma unção que nós temos lido na vida de Jesus. Porque Ele passou isso para nós. E nós vamos ter os nossos próprios testemunhos. O que aconteceu com Paulo? Paulo foi confrontado. Ele era um inimigo da igreja. Ele perseguia os cristãos. Ele prendeu os cristãos. Ele andou atrás da igreja, em todo o sítio, tentando destruir a igreja. Ele era um judeu radical, fanático. E contra a fé cristã. Até que um dia ele foi confrontado por Deus. E nós temos lido aquela experiência, naquele caminho para Damasco, em que ele viu aquela luz e Jesus apareceu, falou com ele. Ele ficou cego durante 3 dias, até que ele recebeu a oração de um crente, Ananias, que chegou em obediência ao seu quarto e orou para ele. Ele recebeu a revelação de Jesus, a salvação, recebeu o batismo no Espírito Santo, os seus olhos abriram-se. E o resto da sua vida, a sua mensagem que ele lançou, que ele compartilhou em todo lugar onde ele foi, foi o seu testemunho daquilo que aconteceu naquele caminho para Damasco. O poder do ministério de Paulo não era toda a teologia e o ensino que ele deu à igreja, mas o poder foi visto no testemunho que ele deu e que deu arranque e abertura de muitas igrejas. Por isso ele diz: a nossa pregação não é em palavras só, mas na manifestação do poder de Deus, para que a nossa fé não seja em palavras dos homens, mas numa experiência real. É o poder de Deus. Basta somente fazer. Basta só experimentar. Eu acho que nós temos muitas oportunidades, quase diariamente, para pisar nesta área sobrenatural, para orar para alguém. Talvez por causa de nossa insegurança própria, ou medo, que assim, ficamos com o pé atrás e não abrimos a nossa boca, mas logo que nós fazemos. Por isso é, estamos perante os lobos agora. O que é que eles vão rejeitar-me? Vão criticar? Vão gozar? O que é que vai acontecer? Não tem que ter todas as respostas. Só tem que dizer aquilo que aconteceu contigo. É dizer: sabe que eu, durante anos, era assim. Mas um dia, é que eu convidei Jesus a entrar na minha vida. E algo sobrenatural aconteceu. Eu fiquei liberto. Eu mudei completamente. Aquilo que era aquela manta de tristeza, agora saiu de mim. Agora sou diferente. As pessoas vão também afirmar a vosso testemunho, diz: pois é, eu vi, tu eras assim, agora não.
Tu nunca rias, mas agora estás a rir, estás a sorrir em todo lado, em todo tempo. É o poder de testemunho.
Em Apocalipse, capítulo 12, versículo 11, diz que nós derrubamos, e nós falamos sobre isso em outras mensagens esse mês, mas nós derrubamos, nós destruímos a obra, argumentos de Satanás pelo sangue do Cordeiro. A Bíblia diz que é o poder do sangue de Jesus, a obra de Jesus e o nosso testemunho. Essa segunda arma que nós temos é poderoso quando nós testemunhamos aquilo que Jesus fez na nossa própria vida. Sem testemunhar, sem falar daquilo que é real para nós, não é teoria, mas é real, Satanás continua a ter lugar na nossa própria vida, continua a ter argumentos. Temos que lembrar Satanás daquilo que aconteceu na nossa própria vida. Temos que lembrar aquilo que Jesus disse acerca do seu futuro. Temos que falar acerca daquilo que é real para nós. Outra coisa que diz nesta passagem, de que era a nossa lema desta em Atos 1:8, termina com essas palavras: até aos confins da terra. Então a nossa missão não é somente possível, a nossa missão não é somente poderoso, mas a nossa missão é permanente, até o fim. Não é somente no princípio, e depois podemos relaxar e ser somente assistentes do culto. Pessoas religiosas, que não têm mais testemunho nenhum. Não, a nossa missão é ter aquela vivência contínua até ao fim. Diz, leva este testemunho até os confins da terra. Não somente fica assim com, né, com o teu próprio, né, ambiente, assim, onde tu vives, mas ir além da tua vizinhança, para a tua cidade, teu país, os países vizinhos, até ao estrangeiro. E nós temos toda a história em Atos de como que o Evangelho passou das fronteiras de Jerusalém e Samaria, Judeia, e começou a atingir até os confins da terra. E essa passou pelas descobertas, e graças a Deus, pela Espanha e Portugal, que levou o Evangelho até as Américas, e que levou isso para a parte oriental, que levou isso até, né, os confins da terra. E essa mesma onda que saiu de Jerusalém está a voltar a Jerusalém. E nós vamos ver com os nossos próprios olhos o mover de Deus novamente em Jerusalém. Porque como aquela onda começou em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra, agora de confins da terra está a voltar a Jerusalém. Nós vamos ver na nossa própria geração o cumprimento desta profecia. Porque o Evangelho está a ser espalhado. Milhares, milhares, milhões. As pessoas estão a obedecer aquela palavra e estão a sair do seu lugar de conforto. Entrar nos lobos, naquele lugar em que eles têm que tomar riscos. Ser visto, ser, né, exposto. Para que a fé e a unção de Deus se manifesta. Eu sei, alguns de vocês têm essa chamada para os confins da terra. Vocês vão longe. Eu quero ser o primeiro. Estou a ser. Este ano nós vamos para a China.
Estou a falar, nós vamos em novembro. E se Deus, né, organizar as coisas, eu vou levar João e Ana comigo. E Ellen, claro, ela está sempre comigo. Vamos para a África. Se Deus quiser, eu vou levar o pastor Alexandre e Zemanel comigo. Né? Para a África do Sul e para Angola. Para fazer o trabalho. Eu acho que vai para a Índia no próximo mês. Né? Ele não vai levar ninguém com ele. Pedro quer ir com ele. O convite está aberto. Né? Mas eu sei que sobre nós, né, esse mandato é muito atual, é muito vivo. E muitos de vocês vão levar o Evangelho, né, até Moçambique. Né, até Cabo Verde. Quem mais? Né, onde? Onde mais? Marrocos. Nós vamos em maio, final de maio, para Marrocos. Quem quer ir comigo? Então vamos lá. Eu tenho um grupo já formado, mas eu posso fazer outro. Vamos para Marrocos. Vamos levar. Vamos na próxima, em duas semanas, vamos para Madeira. Essa não é viagens turísticas. Isso não é ver o mundo. Mas eu acho que a segunda coisa que cada crente deve fazer depois de ser cristão é arranjar um passaporte. E ficar preparado para ir além daquilo que é confortável para nós. Para ver como que Deus opera. Imagina se essa 70 era sempre aquela congregação à volta de Jesus só para ouvir o seu ensino. Eu acho que nunca, né, vamos ouvir de falar dessa gente. Mas porque Deus, né, passou o mandato que estava sobre Jesus a essa 70, agora em todo o mundo nós contamos essa história. Como essas 70 pessoas foram grandemente usadas por Deus e até os demônios estavam sujeitos a eles. E essa foi antes da cruz. Agora imagina que nós temos deste lado da cruz e que nós temos o sangue de Jesus ao nosso dispor. Se aconteceu com esses 70, vai acontecer conosco, com certeza. Alguns de vocês estão a abrir células. Essas células novas têm que ver o poder de Deus. Cada célula tem que ser poderosa. Não quero células de manutenção. Não quero ser células em que somente há, né, um convívio. Nós temos um mandato, cada dia é precioso, nós temos que nos ocupar em fazer a obra do Senhor. E quando nós estamos a fazer, vamos ver como que Deus nos acompanha. João e Ana foram da lua de mel à Austrália, mas eles queriam uma lua de mel diferente. Não só, né, na praia, coisa assim, mas eles queriam envolver com a obra de Deus. E Deus fez tanta coisa, né? Em 2 meses que eles estiveram fora, né? Com encontros divinos, coisas assim que Deus arranjou assim, porque eles determinaram de fazer algo, sair da concha, pisar em terreno, ser mais ousado, abrir a boca, né? Ser visto, eu sou cristão, dar o seu testemunho. E Deus move. Por isso a nossa missão é permanente, porque está sempre sobre nós.
Não é alguns anos que nós dedicamos a isso e o resto do tempo estamos na reforma. Não é? Somos cristãos a ser reformados. Não, é todos os dias. Alguém disse, perguntou-me, então, Jim, quando vai reformar? Eu disse, eu não sei, eu gosto tanto daquilo que eu estou a fazer. Isso não é trabalho para mim. Não é? Eu nunca vou parar isso. Talvez vou viajar mais quando eu sou velho do que a viagem agora. Talvez vou para mais sítios, saltar mais aviões. Sei lá. E a razão, porque é permanente. Nós temos isso em 2 Timóteo. Capítulo 2, versículo, na 1 Timóteo 2, versículo 1, em que diz que Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Ele não quer que ninguém se perca. Por isso ele tem dado esse mandato a cada pessoa que o conhece. Cada pessoa que tem recebido Jesus e que tem um testemunho do poder de Deus a transformar a sua vida, essa pessoa tem esse mandato. Para que através dessa pessoa, outras pessoas vão chegar a Jesus. Ele tem dado o seu Espírito com esse propósito. Por isso, até a vinda do Senhor, até o fim, cada um de nós temos essa mandato. E cada pessoa que seja aqui hoje, se não conhece Jesus e recebe Jesus como teu Senhor e Salvador, e Deus começa a fazer essa obra de transformação da tua vida, a partir de hoje, tu tens esse mandato sobre a tua vida para ir além e ser usado poderosamente por Deus em ver outras pessoas transformadas. Não é acerca de ti só. É acerca de todos. Até que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. A missão é impossível sozinho. Mas com o Espírito Santo é possível. A missão é poderosa porque é Deus que faz aqueles milagres. É Deus que dá-nos capacidade de correr com todas as forças do inimigo, quebrar as fortalezas do inimigo, quebrar todo argumento que se levanta contra nós e os outros, quebrar aquelas maldições, pisar acima do poder do inimigo, arrancar aquelas raízes de pecado nas nossas vidas e as vidas dos outros. Deus deu-nos poder. Por isso é poderoso. E até o fim, nós vamos ver como que Deus nos opera poderosamente. Amém. Eu não quero morrer na cama. Eu quero morrer fazendo a vontade de Deus. Passando para a glória. Não quero parar. Amém? E vocês? Amém. Eu lembro, Ellen, que nasceu numa família cristã. Nunca lembra de desviar de Deus, nunca lembra um dia de rebelião na vida dela, nunca lembra em que ela desviou, nunca lembra, não é? Só toda a vida era eu amo Jesus. E quando começamos esse trabalho na rua e nós, não é, dizemos que as pessoas devem contar o seu testemunho, e ela disse, mas eu não tenho testemunho. Eu não era má e agora sou diferente. Não, eu não tenho. E eu disse, não, Helen, tu tens. Porque tu tens um testemunho como que Deus pode guardar e preservar uma vida. Como que Deus pode, não é, nos proteger toda a vida e não temos que entrar naquela porcaria. não é? Tu tens um testemunho de, não é, mais forte do que o meu. Não é? Porque ela não desfiou. E essa é a graça de Deus. Esse é o poder de Deus. Que ajude-nos a manter a nossa rumo, a nossa fidelidade. É fácil de cair. Não há glória nisso. É fácil, não é, de estragar uma vida. Mas ter o poder de Deus toda a vida para manter a sua vida em santidade, essa é a graça e o poder. É um grande testemunho. Jovens, não pensem que tu tens que fazer aquelas genérias para depois voltar e ter um testemunho. Não pense assim. Porque tu vais levar também cicatrizes e desgosto e memórias. Que vai ser complicado de ultrapassar. Não. Guarda a sua vida. E deixe que o poder de Deus te acompanhe para ser uma bênção. Com um testemunho de santidade. Com um testemunho de perseverança. Com um testemunho de fidelidade. E é isso que o povo precisa, é isso que o mundo precisa. Saber que nós não temos que andar naquela vida. Há outra vida. Amém? Aleluia. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos orar juntos. Pai, obrigado, Senhor, por esse tempo, pela Tua palavra. Eu sei que, Senhor, estás a semear algo poderoso no nosso meio durante este mês. Nós queremos ser sensíveis, Senhor, a Ti. Nós queremos responder, mas não queremos responder com a nossa própria força. Nós precisamos de Ti. Espírito Santo, nós precisamos da Tua unção. Oh, Senhor, quando há, onde há bloqueio, Senhor, na nossa mente, onde há situações que nos distraem, Senhor, Espírito Santo, coloca a Tua mão, Senhor, tira, Senhor. Nós queremos ter o plenitude que vem do alto. Nós queremos tudo que Tu tens para nós, Senhor. Aleluia.